terça-feira está muito gostosa, né? Inverno seco, aí vai tudo certo, né? Com umidade que é complicado. Tendência de amanhã, temos o dia mais frio do ano, conforme a Kátia Valente, geada forte ao amanhecer, mas o que vai aparecer nos próximos dias é uma grande amplitude térmica, muito frio pela manhã e no final de semana, olha, temperaturas de mais de 20 graus, podendo chegar a 24, 25. Então, prepare-se para essa oscilação, cuide-se, que é o fundamental nesse período e nessa pandemia também. Estamos com 11 horas 11 minutos e, como falamos, vamos dar destaque nesse temática do dia, desta terça-feira, para o trânsito de Lagoa Vermelha. Estamos recebendo aqui integrantes, né, que atuam nessa área em Lagoa Vermelha, Gisel Toledo, coordenador do Departamento de Trânsito. Bom dia, Gisel.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os amigos da tua Rádio Cacique. Estamos aí para conversar mais uma vez a respeito do nosso trânsito.
E também o instrutor de trânsito e policial militar, Rogério dos Santos. Bom dia, Rogério.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É um prazer estar aqui para podermos colaborar com algumas instruções referentes ao nosso trânsito.
Bom, o trânsito em Lagoa Vermelha sempre gera polêmica, né? E nós temos uma repercussão muito grande com a nova sinalização de trânsito em Lagoa Vermelha com a implantação das rotatórias. É um aumento aí constante do número de automóveis circulando nas vias. E o departamento está implantando essa nova sinalização, né, que faz parte do plano de mobilidade urbana. Gisel, vamos recuperar então quais foram os últimos trabalhos realizados, principalmente em relação às novas rotatórias que tinham ali pontos cruciais e muitos problemas em Lagoa Vermelha, no centro da cidade.
Então, Flávio, nós estamos aí então praticamente terminando o serviço de sinalização, que foi dentro do novo plano de mobilidade urbana, na área central do nosso município. A sinalização já está quase pronta, concluída agora essa rotatória, e mais também um direcionamento de trânsito que nós temos ali no cruzamento do Banco do Brasil, ali perto da prefeitura. As polêmicas maiores são as rotatórias, né? Algo é uma novidade até para a Lagoa Vermelha, mas diante do Código de Trânsito Brasileiro já existe há anos e é um dos dispositivos mais utilizados em todos os países mais desenvolvidos no Brasil e em vários países aí como alternativa para solucionar o problema do trânsito, superando até o semáforo, né? Hoje em dia é mais utilizado que o próprio semáforo. É claro que nós, lagoenses, aqui não estávamos acostumados, mas temos cidades vizinhas aí, como Sananduva, Vacaria, Caxias e muitas outras cidades, Gramado, por exemplo, só temos rotatórias lá, não existe um semáforo e é uma referência no trânsito para todo o Rio Grande do Sul e o Brasil até mesmo. E agora, então, estamos, então, através desse novo plano de mobilidade, que foi desenvolvido por engenheiros, participamos ativamente também, mas foi desenvolvido por engenheiros da Progivias e gente especializada, né, na área de transporte e mobilidade urbana. Então, eles definiram que para esses locais onde existem grande periculosidade de acidentabilidade, desses lugares onde pontos de conflitos, existiria então algumas rotatórias e já implantamos 3 dessas rotatórias, ainda falta uma lá aqui na esquina do Polivalente, que em breve também estaremos colocando. E temos pedido aí para vários outros, só que vamos seguir o plano de mobilidade. Existem muitos pontos de conflito fora da área urbana, da área central, aliás, mas que exigem atenção e temos também novas sinalizações para esses locais. Mas o problema agora mais recente é esta rotatória aqui na Avenida Benjamin Constante, que é a Rua José Bonifácio, que é um cruzamento com 2 faixas de trânsito na Avenida Benjamin Constante. E também contra uma da José Bonifácio. Então causa alguns conflitos. Nós estamos aqui com o nosso instrutor de trânsito, também ele vai passar mais como funciona, né, essa rotatória.
Pois é, Rogério, essa é uma questão que para Lagoa Vermelha é novidade e muitas pessoas que há muitos anos dirigem, inclusive na época em que não havia nem necessidade de fazer a formação dos condutores, né, com as aulas práticas antes da teórica, não se tinha rotatória e a pessoa não tem nem ideia de como isso funciona, né? São motoristas mais antigos, pessoas que não têm saído muito da cidade. Além daqueles que, mesmo saindo, não têm muita habilidade nesse sentido. Qual é a orientação, então, o que fazer quando se está nessa circunstância, nessas duas ruas que têm já rotatórias, que é a 15 de novembro com a 7 e a Avenida Benjamin Constante, ali com a José Bonifácio?
Bom, um ponto crucial que é na Benjamin Constante com a José Bonifácio, como o Gisele já falou, que na Benjamin ela é de dupla circulação, duplo fluxo. O pessoal que vai rotular, ou que vai, vamos ser mais prático, mais simples, que vai fazer uma conversão à esquerda, ele tem que manter a faixa da esquerda. Quem está seguindo reto pela avenida, mantém a faixa da direita. O que está acontecendo é que o pessoal estava invertendo. E chega ali no ponto de circulação da rotatória, ele faz ao contrário. Então é simples e fato. Quando, por exemplo, nas aulas teóricas, lá no Centro de Formação de Condutores, quando é ensinado ao aluno, é repassado todos esses procedimentos. Como ele deve fazer, qual é o comportamento, por que, que ele deve aproximar com cuidado, aí vem os princípios básicos da própria direção defensiva. Porque hoje não adianta você estar habilitado se você não levar em consideração a questão da direção defensiva. Você tem que ter consciência, muitas vezes você vai ter que até mesmo abrir mão da tua preferência para que tu não venha provocar um acidente. Então é simples, desde que nós nos adaptamos à nossa nova realidade.
O que muda na rotatória é que a pessoa que chega primeiro tem a preferência, é isso?
Exato. Pelo próprio Código de Trânsito, artigo 29, e o capítulo 3º, são as normas gerais de circulação e conduta, já rege que na rotatória, quem chega primeiro, quem estiver rotulando, a preferência é de quem está rotulando, quem está na rotatória.
E essa é a grande dificuldade, porque as pessoas imaginam que a avenida tem a sua preferencial e quem está na rotatória tem que parar, né? E isso é o grande conflito que está acontecendo.
Exato. Até foi bom tu tocar nesse ponto, que Avenida Benjamin Constante, Rua José Bonifácio. A avenida, a partir do momento que foi devidamente sinalizado, indicando uma rotatória naquele eixo de pista, ela deixa de ser uma via preferencial. A avenida não tem mais a preferência sobre a outra rua. A preferência é de quem está na rotatória.
E que tipo de sinalização foi colocada ali, Gesiel, até para orientar, né? Essas placas, elas têm alguma inscrição ou só os sinais de trânsito?
Só os sinais, né? A princípio é só os sinais. Nós estamos aí já, como fizemos ali na primeira rotatória que nós fizemos aqui no Presidente Kennedy, na escola do Kennedy, nós colocamos algumas placas de orientação, né? Não são placas de sinalização, mas são de orientação. E nós vamos recolocá-las a partir de hoje à tarde, até amanhã, no máximo de manhã, a gente está providenciando, vai ser em tubos de concreto. Elas vão ficar por um determinado período em formas de orientação ao trânsito, né? Nós precisamos aí nos reeducar nesse local. É um local de grande conflito, que geralmente aconteciam vários acidentes nesses locais. Esperamos que agora reduzam esses acidentes e tenha uma disponibilidade, um fluxo maior do trânsito. O grande problema é que ela é uma quadra, antes temos um semáforo, né, ali na 7 de setembro, e geralmente o pessoal é acostumado a dar uma largada ali, parece que está dando uma largada, né, quando abre o sinal e tenta recuperar aquele tempo perdido, aquele um minuto. E nós estamos aí vivendo aí um momento aí até de pandemia aí para refletirmos um pouquinho mais essa correria do dia a dia. Nós temos que parar um pouco, reduzir um pouco, dar preferência também aonde se exige. E esse local, então, agora passa a ser de preferência para quem está circulando na rotatória, então devemos dar preferência, temos que sempre dar uma segurada ali naquele ponto. Espero não termos que tomar algumas outras providências maiores, como algum dispositivo, como o quebra-mola, naquele local ali que a gente não queria colocar. Mas a gente está monitorando e se precisar, mais tarde a gente vai colocar.
Pois é, uma questão importante é que quem circula pela José Bonifácio, quando se depara com as avenidas, aí tem que parar, né? Não é preferencial também no sentido só da rotatória, mas para quem vem da outra rua, sim, né? A pessoa tem que parar ali, dar a preferência.
Todos os cruzamentos têm que dar preferência, né? Agora, a partir de agora, não existe mais rua preferencial, sim, quem está circulando no eixo da rotatória. Então, todos têm que dar uma segurada. Quem estiver circulando tem a preferência de seguir o seu trajeto. E o que acontece também muito errado é as pessoas também que param no meio da rotatória. É claro que no começo está um pouco ainda o pessoal se adaptando, mas vamos procurar aí nos orientar e cada um nos reeducar um pouquinho mais, para que breve temos aí a maioria dos motoristas aí adaptados com essa rotatória e pode dirigir tanto em Lagoa Vermelha como nas demais cidades aí do nosso Brasil.
É, a questão, Rogério, é que as pessoas não têm confiança, né? Ela começa a fazer a rotatória e percebe que o veículo que deveria dar a preferência não está muito disposto a parar. Aí fica com medo de continuar na rotatória e acabar sendo colidido, né?
É, exatamente. O pessoal fica naquela expectativa. Será que vai ou não vai parar? Né? Então, ele fica na dúvida. Na dúvida, pare. Diminua a velocidade, reduza, aproxime com cuidado. E uma coisa que o pessoal tem que ter a noção... Benjamin Constante, duplo fluxo, duplo sentido, duas pistas que vai, duas pistas que vem. Se tu vai seguir reto, usa a faixa da direita. Volto a frisar, usa a faixa da direita. Deixa a faixa da esquerda para quem vai rotular ou fazer uma conversão à esquerda. Faixa da direita, segue reto ou conversão à direita. Não usa ela para fazer a rotatória.
Lá na 7 de setembro... com aquela que desce do hospital a 15 de novembro, né? Está dando resultado lá? Como é que está essa situação? Vocês têm monitorado, Gisele?
É a 7 de setembro com a Avenida Nível Castelano, né? Que desce do hospital.
Nível Castelano, né? E, antiga, exato. 15 de novembro. Né?
É. E, então, a gente tem observado lá e está começando a funcionar devidamente como tem que ser. Né? Já melhorou bastante, o pessoal já está procurando se adequar. Né, ali é mais simples, porque é uma faixa de cada lado, então fica mais fácil de entender. Né, essa nova da Benjamin Constante são duas faixas para quem vem da Benjamin, então é um pouquinho mais complicado. É, como o sargento estava falando aqui, o sargento Rogério, a pessoa tem que também dar o sinal, né, para entrar na rotatória. Se a pessoa está descendo da José Bonifácio e vai seguir reto para Presidente Vargas, ele tem que dar o sinal primeiro à esquerda e depois à direita. E se ele vai entrar na Benjamin Constante, ele tem que seguir a faixa da esquerda e deixar a faixa da direita livre, né? Rotular mais fechado, era mais ou menos isso, né, Sargento?
Exato.
Então são situações que a população vai ter que se adaptar, né? Agora chama atenção, você falava para o semáforo, a pessoa que fica parada ali, né? Algumas situações a gente percebe, até de veículos de fora da cidade, que a pessoa faz a conversão pela esquerda, né? Quando chega no semáforo, dobra ali na rua e não pode, né? Só pode converter à direita no semáforo. Vem acontecendo com frequência isso em muitos, né, locais, tanto nas avenidas quanto aqui na Presidente Vargas, agora com a obra, né, de asfaltamento, o pessoal tem usado aí do sentido que é proibido.
É, a Presidente Vargas, acho que acredito que já, só darmos uns dias aí de tempo firme, né, tempo de sol, vai ser feito todo o asfalto ali que resta, e todos as travessias levadas que já conversamos, e também a sinalização viária, né, que vai ser a pintura, o eixo central, as vagas, as faixas de pedestres, isso vai trazer uma segurança maior e uma orientação ao trânsito. Agora, todos os semáforos, sim, é proibido a conversão, então, à esquerda, né? Quem está vindo. E acontece alguns casos, assim, nós vamos procurar. O que está faltando hoje é um pouquinho mais de fiscalização. Antes elas multavam, né? Embora não multasse quem fizia essa conversão, só quem passava da faixa. Nós procuramos ali na Avenida Afonso Pena fazer um curtamento, um estreitamento do fluxo ali, um direcionamento ali, justamente para isso, né? Para orientar. Ficou aqueles quadrados zebrados ali justamente para diminuir e a pessoa que está tentando ali se orientar a não fazer essa conversão. Mas sempre tem um outro aí, algum motorista desatento, às vezes até não sabendo mesmo e pratica o errado pela falta de fiscalização. Vamos ter que buscar e nos próximos anos aí buscar alternativas para que seja a fiscalização mais efetiva em nosso município.
Correto. Nós vamos chamar o bloco comercial. Em seguida, temos algumas perguntas e observações dos ouvintes para os nossos convidados. Fique ligado, você pode interagir também através do WhatsApp da tua rádio, 11 graus de temperatura.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar o mate. Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Um fungicida multissítio trabalha para proteger a sua lavoura contra o complexo de doenças na soja. Pesquise se ele é multissítio, quantos anos de mercado e quais os resultados ele possui. Com essa dica, você fará a escolha certa para proteger e produzir mais. Unizeb Gold da UPL é o fungicida multissítio líder de mercado do Brasil, por conta do pioneirismo e confiança na entrega de mais proteção e produtividade ao agricultor. É só olhar em volta e perceber o efeito verde de Unizeb Gold da UPL. Além da eficiência, possui sinergia em associações com outros fungicidas. O pioneiro, o mais vendido, só tem um. Unizeb Gold. Confie no líder. Atenção, produto perigoso e de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Vidraçaria Lagoense informa que até segunda-feira, dia 13, está fechada para atendimento ao público. O motivo é troca de endereço. Na terça-feira, dia 14, estaremos inaugurando nossas novas instalações na Avenida Presidente Vargas, em frente à Fruteira Santo Antônio.
Eu sei que você já deve ter ouvido diversas vezes que para emagrecer precisa fechar a boca, não ter vida social, deixar de comer o que gosta. Mas a nutricionista Dayara de David, que atua na Physioclean, é diferente. Vai ajudar você a tornar o seu objetivo possível dentro da sua rotina, sem deixar de viver a vida que você tem hoje. Clínica Physioclean, fisioterapia, estética e nutrição. Marque sua consulta. Fone 3358-5205 ou pelo WhatsApp 55 997-12-0349. Afonso Pena, Centro.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Quer vender seu carro? Ligue 999-37-2432. Calce, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Agora vai dar Bric na certa. Quer vender o seu carro? Nós pagamos à vista. Ligue agora. 999-37-2432. É isso mesmo. Compramos o seu carro e pagamos à vista. Entre em contato agora mesmo. Rodrigo Carros de Lagoa. Fone Whats 999-37-2432. Faça um bom negócio.
Começou o Liquida da Calce. Toda loja com até 50% de desconto. Aproveite, são grandes marcas com até 50% de desconto. Só no mês de julho, na Calce.
Tua Rádio!
Temática. O que acontece é assunto.
E o assunto é o trânsito de Lagoa Vermelha, que tem sido polêmico aí nos últimos anos, né? Muitos problemas, muitas dificuldades, pessoas que denunciam a falta de cuidado dos motoristas, tanto no uso do veículo, quanto no respeito às sinalizações, às preferências. Aqui temos algumas perguntas. Uma ouvinte diz o seguinte: bom dia, por que complicar tanto o nosso trânsito? Não era mais fácil fazer uma sinaleira ali? Facilitaria muito mais, Gisel? Pergunta a ouvinte.
Então, é aquilo que nós já havíamos comentado, né? Sobre o semáforo, além de você não poder converter à esquerda, reduz um cruzamento, na verdade, você tem que avançar mais um quarteirão inteiro para fazer essa conversão, também você perde um minuto ou mais, às vezes até um minuto e meio ali, tendo que parar e fazer. E quanto às rotatórias, hoje em dia ela é muito mais utilizada que o semáforo. Na maioria das cidades hoje, a alternativa, primeiro, antes de se colocar um semáforo, o semáforo é a última opção, né? Seria a rotatória, né? Então, nós também foi desenvolvido através de um projeto de plano de mobilidade urbana que indicou que para esse local seria, então, uma rotatória.
Pergunta a outra ouvinte, Gisele, quando é que nós vamos ter uma fiscalização efetiva do trânsito em Lagoa?
Então, nós tínhamos vários projetos para esse ano, até... Vamos ter que adiar muito desses projetos por conta da pandemia, né, que parou praticamente tudo. Mas assim, o plano de mobilidade mesmo, ele tem vários projetos que compreendem o transporte coletivo urbano, provavelmente outro problema que nós temos grave, que é o compartilhamento de vagas no centro, né, que grande número, aumento do número de veículos, é isso que tem causado esses transtornos, que precisamos trazer essas mudanças, essas alterações no trânsito, é por conta do grande aumento do número de veículos, que há 10 anos não tinha metade dos veículos circulando em nossas vias. E tantos outros problemas, né? As pessoas acabam excedendo a velocidade por conta dos veículos mais novos também, que uma pisadinha já anda. Também a parte ali do compartilhamento de vagas no centro, quando existe falta de vagas, o pessoal acaba estacionando em cima das faixas de pedestre, achando que um minuto, dois, não vai fazer diferença, não vai atrapalhar o pedestre que quer atravessar ali. É falta de conscientização, e de nós tomarmos essa conscientização para nós mesmos, nos reeducarmos no trânsito. Problema da velocidade, o pessoal tem aumentado muito a velocidade aí, é 40 o limite, 40 por hora o limite em toda a área urbana, e é muito fácil exceder em vários cruzamentos, aí chega a 60, 70, e o pessoal abusa um pouco da velocidade. Sendo que esta correria do dia a dia, muitas vezes até nós estamos refletindo um pouco sobre essa pandemia que veio ocorrer, talvez nos trouxe para nós pararmos um pouco essa correria do dia a dia e refletir um pouco. Será que existe essa necessidade de nós estarmos em 5 minutos nos deslocarmos para a nossa casa? A nossa cidade é uma cidade pequena, que a maioria dos deslocamentos não excedem a 15 minutos para você atravessar a cidade inteira, né? Outras cidades aí muitas vezes têm que andar meia hora, uma hora no trânsito. Aqui é uma cidade tranquila, embora existem muitos veículos, é pequena. É fácil o deslocamento, não é longas distâncias, então podemos ir mais devagar um pouco, e toda essa segurança que vamos trazer também para a área urbana, principalmente, onde existem vários pedestres circulando. Sem esquecer que também hoje podemos estar dirigindo o nosso veículo e amanhã podemos estar na rua atravessando uma faixa de pedestre, e desejaríamos que as pessoas nos dessem a preferência.
Tem uma frase que inclusive diz: no trânsito todos somos pedestres, né? Em algum momento a gente tem que desembarcar do carro e sair para a rua. Agora, uma pergunta aqui com relação a isso, dentro de todos os aspectos do trânsito. Vereador Enio Vargas, gostaria de saber por que foi retirada a faixa de pedestres em frente ao Banco Santander, ali na Afonso Pena.
Compreendeu dentro do plano de mobilidade, né? Até o que os nossos engenheiros que desenvolveram o projeto, eu também questionei eles, não foi só ali, teve alguns outros pontos. O que que define a faixa de pedestre? A prioridade ao pedestre, embora muitas vezes não é obedecida pelo motorista. Agora, onde não existe faixa de pedestre, que não é só ali, geralmente nos cruzamentos onde é paver ou paralelepípedo, que não existe a pintura, e não existe a faixa. O que acontece? Ali a preferência não é do pedestre, a preferência é do veículo que vem, né? Ali é um cruzamento que vem ali da Libório Pimentel, emenda já na avenida. Fizemos ali uma canalização de fluxo recentemente, até essa semana passada, foi sexta-feira que nós concluímos, justamente para direcionar, porque quem sobe ali da André da Rocha, se seguisse reto, ele só tem uma conversão, entrar na avenida Afonso Pena à direita, e às vezes algum outro ali fazia uma conversão errada. Então nós fizemos essa canalização para definir esse ponto, né, para ficar mais nítido ali, e também trazer maior segurança, porque muitas vezes a pessoa fazia o contorno ali e ficava esperando o outro carro passar.
Então essa é uma orientação importante. Quem sobe da André da Rocha em direção ao Banco do Brasil só pode fazer a conversão à direita entrando na avenida e não à esquerda ali ao lado do Banco do Brasil. Ele não pode.
Isso, ele vai ter que procurar outro cruzamento para fazer essa conversão. Ali não pode entrar no Banco do Brasil, nem pode seguir na André da Rocha.
Ah, na André da Rocha é contramão e a esquerda hoje não pode fazer isso. Uma pergunta aqui, não é nenhuma pergunta, comentário do Agenor. Se 80% dos motoristas não dão nem sinal de lanterna, né, vão saber usar a rotatória, Gisele?
Acreditamos que sim, acreditamos no bom senso, acreditamos na conscientização, que nós precisamos evoluir. A vida, ela gira e todo momento nós temos algo novo, precisamos evoluir, precisamos nos adaptar, sair da nossa zona de conforto, porque hoje estamos dirigindo em Lagoa, mas nós não ficamos só aqui, também podemos ir para outras cidades. E precisamos estar capacitados a dirigir em outras cidades também. Hoje em dia, o motorista que dirige em Lagoa Vermelha vai ter todos os dispositivos que existem em outras cidades também. É uma questão de sairmos da nossa zona de conforto, evoluirmos e nos adaptarmos. É claro que uma questão do uso de lanterna, da seta é importante, os motoristas deviam se conscientizar um pouquinho mais, mas esperamos que campanhas de educação sejam mais efetivas. Temos projetos, como falei, por conta da pandemia, nós tivemos que travar muitos projetos que nós tínhamos, não somente para o ano inteiro, mas para que sirva de exemplo para seguirmos em frente com essas ideias nos nossos anos que vão suceder.
Sargento Rogério, que é instrutor de trânsito, qual o problema mais frequente que o senhor, né, observa no trânsito em Lagoa Vermelha? Além desse que a gente colocou, né, tem várias situações que hoje são relatadas pelos ouvintes. Tem o motorista que não liga a seta nunca, não dá sinal. Tem aqueles que andam travando o trânsito ali, não saem, né, não dão passagem para as ambulâncias, para os veículos da brigada, tem situações e pessoas que não respeitam a faixa, que abusam da velocidade, tem tanta coisa que é relatada aqui que a gente fica até pensando, né, como está difícil dirigir em Lagoa Vermelha. Como instrutor, o que tu mais observa?
Hoje a grande deficiência que a gente está vendo no nosso trânsito aí é o desrespeito, né, às próprias normas e regras de circulação. E tendo em vista que, vamos, nem o próprio ouvinte falou, ó, 80% não liga o sinal, não dá a pisca. Eu já vou até um pouco mais, 90% dos nossos condutores hoje, que foram habilitados a partir de 98, no qual entrou o processo das autoescolas, eles têm conhecimento das normas, das regras de trânsito. Só que eles as põem em prática quando? Em que período eles põem isso em prática? Durante o período das aulas, após que eles são aprovados nos testes, no período de permissão, que é um ano, a partir do momento que eles passam a ter uma carteira definitiva no bolso, eles deixam de cumprir as normas. E aí vem a questão de quê? Como já foi falado anteriormente, deficiência de fiscalização? Tudo bem, pode ser, concordo. Só que a necessidade de nós passarmos a fazer, cumprir uma norma, uma regra de trânsito, simplesmente porque é nos imposto, porque é obrigado, se eu não cumprir aquilo ali, eu vou ser multado? Não. Eu acho que eu tenho que levar aquilo ali para o meu dia a dia, né, para a segurança do trânsito, como também os demais.
Uma questão de consciência. Né?
Uma questão de consciência, exato. Como também os demais condutores que foram habilitados anteriores a isso, a esse novo módulo, esse novo processo de habilitação hoje, se eles forem submetidos a uma prova de direção veicular hoje, muitos vão ser reprovados. Não por não saberem conduzir o veículo. Não é a questão de saber ou não conduzir o veículo. A questão é o quê? Não cumprir as normas, as regras de circulação.
E hoje esse é o problema, né? É a questão de dirigir falando no celular, né? A gente vê muito isso em Lagoa Vermelha, né?
É comum tu passar por alguém conduzindo um veículo e ele está com o celular, né? O artigo 252 do Código já traz, tem duas situações. É uma infração média e, dependendo da situação do uso do celular, ela se torna uma infração grave.
Sem contar que é uma das causas de mais acidentes que ocorrem hoje é por conta do celular, né?
Dirigindo e falando ao celular.
As três principais causas de acidentes hoje no mundo é o uso de mídia eletrônica, celular, excesso de velocidade e o álcool.
E as três coisas a gente vê aqui.
As três coisas estão inseridas no nosso trânsito no dia a dia.
Então, é uma questão de consciência, de mudança de hábitos, né? De cumprir as regras que são para a nossa segurança, não é, Rogério? Isso. As regras são feitas para que ninguém tenha prejuízo. Né?
Exatamente. Voltando ao tópico da questão das rotatórias. Qual é a finalidade da rotatória? A principal finalidade dela é que o trânsito flua, que não tranque, que não trave. Nós pegar o semáforo hoje, como foi colocado pelos ouvintes, a colocação de mais semáforos é bom, é mais seguro, entre aspas, até seria. Mas só que o trânsito ele vai travar. A nossa cidade vai chegar a um ponto de se colocar dois semáforos na Avenida Afonso Pena, por exemplo, em horário de pico, você não sai de um, não consegue passar o outro, vai estar fechado.
Fica todos os veículos travados ali, né?
Todos vão travar. E se for a rotatória e todos usarem da maneira correta, ele vai fluir, porque você nunca vai parar. O trânsito não vai parar, ele vai estar sempre circulando.
É uma questão só de dar a preferência, de ficar atento e de respeitar o outro motorista que vem ali no sentido, né?
Exatamente. E nós temos que nos readaptar.
Perfeitamente. Bom, nós teríamos muitos assuntos aqui, mas infelizmente o tempo não nos permite. Queremos agradecer Sargento Rogério, instrutor de trânsito aqui, que esteve com a gente. Obrigado.
Obrigado, Flávio. Estamos à disposição.
Gesiel Toledo, coordenador de trânsito, obrigado pela presença.
Obrigado, Flávio, a todos os amigos da tua Rádio Cacique.
Então nós vamos rapidamente aqui ao intervalo, voltamos para o encerramento do programa temática na sequência 11h41.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A economia que você precisa, a conservação que o meio ambiente merece, isso tem um nome, AgroSolares, sistema fotovoltaico de energia, é o futuro chegando ao presente, 95% de redução na sua conta de energia elétrica, total segurança e qualidade garantidas por uma equipe qualificada e experiente, você economiza e colabora com o meio ambiente, conheça o sistema, www.agrosolares.com.br, WhatsApp, 54 99991 7113, AgroSolares, planejando o futuro, agindo no presente.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo.
A Medifarma Farmácia apresenta para Lagoa Vermelha e região o Mucomel Imuno, um suplemento alimentar em xarope com três ativos que vão aumentar a sua imunidade. Vitamina C, zinco, mel, agrião e própolis. É antioxidante e reforça o sistema imunológico. Uso adulto e pediátrico. Mucomel Imuno você encontra na Medifarma Farmácia. Ligue e garanta já o seu. Fone 3358-1511.
Amigo produtor, deseja produzir mais e com maior qualidade? A Spraytech Fertilizantes pode te ajudar com produtos de excelente qualidade e eficiência comprovada. Os produtos da Spraytech você encontra na Pegomac, em Lagoa Vermelha, na BR-285, fone 3358-5516.
Se era uma promoção para arrebentar a boca do balão que você estava esperando, então ela chegou. Vem pro Arraiá da Cinderela Modas. Tem pipoca, tem quentão e tem descontão de até 50%. Você ouviu bem? Descontão de até 50% em toda a linha inverno da Cinderela Modas. Vem pra loja e não fique fora dessa. Promoção válida até o dia 10 de julho. Cinderela, na Benjamin Constante, 1759.
Quer alugar ou vender seu imóvel com tranquilidade e segurança? Venha até a Carilene Lorenzon Imóveis. Trabalha com venda e locação na rua Nívio Castelano, próximo aos Correios. Fone 99688-2801.
Eu sei que você já deve ter ouvido diversas vezes que para emagrecer precisa fechar a boca, não ter vida social, deixar de comer o que gosta. Mas a nutricionista Dayara de David, que atua na Physioclean, é diferente. Vai ajudar você a tornar o